A gente traz na CBN a participação do economista Jonas Morales Azzolini. Olá, professor Jonas, seja bem-vindo.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um grande prazer falar com você.
Professor, hoje, dia 20 de dezembro, é dia de um pouquinho mais de dinheiro no bolso da maioria dos brasileiros, professor.
Exatamente, Ronaldo. Hoje é o dia que está sendo creditada, né, a segunda parcela do 13º salário a todos os trabalhadores. Ele se torna integral para aquele que foi admitido no dia 2 de janeiro e tem trabalhado na empresa até a data de hoje. E proporcional àqueles que naturalmente entraram em qualquer outro dia, em qualquer outro mês do ano. De fato, hoje as contas bancárias, né, e o bolso do trabalhador está um pouco mais cheio. E justamente já à disposição daqueles que desejam fazer uso desses valores.
Professor, quando a gente fala de 13º, né, sempre aquela discussão de que o pessoal vai utilizar um pouco desse dinheiro para comprar presentes, pagar dívidas. Historicamente, as pessoas usam bem esse recurso, professor?
Olha, o Ronaldo, até bem pouco tempo não se usava, não. As pessoas, elas estavam muito mais em função do consumismo do que do consumo. Então, aí o que acontecia? As pessoas, elas, tendo um valor disponível a mais, como no caso do 13º, que é o valor de um mês a mais que você recebe, efetivamente, as pessoas, elas não se preocupavam com aquilo que, de repente, estavam devendo ou com aquilo que eles tinham efetiva necessidade. E acabavam, de fato, utilizando esses valores para de repente aumentar até as suas próprias dívidas, né? Porque eles compravam até demasiadamente a mais, e aqueles valores que eles recebiam como 13º, que seria um salário a mais, enfim, não cobriria aquilo que eles estavam gastando. De um determinado tempo para cá, e até por ação de muitos economistas e até dos próprios meios de comunicação, informação, da orientação das próprias instituições financeiras, o pessoal começou a entender que a primeira necessidade ao receber um 13º salário é exatamente saldar a dívida. Porque, veja só, no mês de dezembro, ele recebe dois salários. Recebe, ou pelo menos um salário e meio, recebe metade do 13º do dia 20 e recebe o outro que ele recebeu até o quinto dia útil do mês, referente a novembro, e logo em seguida, até o quinto dia útil do mês de janeiro, ele já vai receber de novo um novo salário, certo, ou um salário referente ao mês de dezembro, não é isso?
É verdade.
Então, esse pessoal, se começaram a se conscientizar, a população começou a se conscientizar da necessidade de utilizar o pagamento das dívidas, até em função do alto custo, que nós temos no Brasil, que nós temos, sem dúvida nenhuma, ainda, por incrível que pareça, os juros mais altos do mundo.
Então, muita gente acaba mesmo tendo que pagar dívidas por conta de desencontros nas suas contas ao longo do ano, né?
Perfeitamente, porque o que acontece normalmente é que as pessoas, ao não utilizarem isso, começam a se tornar inadimplentes nos primeiros meses do ano. Você pode verificar que é histórico no Brasil, por exemplo, um aumento da inadimplência nos meses de fevereiro, março, abril, sempre aumentando aí. Por quê? Porque as pessoas exageram muitas vezes no gasto. Mas essa consciência, ela tem acontecido e tem diminuído, de uma certa forma, muito isso ao longo dos anos. Isso significa que o trabalhador começou a se conscientizar da necessidade de utilizar melhor, os valores que ganha.
Professor, o senhor falava para a gente que as pessoas muitas vezes entram o ano já com contas a pagar e principalmente endividadas, com problemas financeiros. Então, como que as pessoas podem fazer aí, quem sabe, já que muita gente, chega ao final do ano e fala, olha, 2013, o próximo ano eu quero fazer diferente, quero que aconteça de maneira diferente. O que a pessoa pode fazer?
Veja só, Ronaldo, o que acontece ao longo do tempo? Se você verificar historicamente no Brasil, nós temos aí uma forma de incentivo negativo, eu diria. O que que acontece? A partir de abril, maio, as instituições financeiras começam a incentivar os trabalhadores a adiantarem o 13º salário. Por incrível que pareça, o percentual da população que faz isso, ainda no Brasil, é muito alto. Né? Há um percentual muito grande de pessoas que aproveitam essa oportunidade para fazer isso. Então, o que, que acontece? Quando ele recebe o 13º salário, ele já gastou lá em abril, maio do ano. Então, ele entra, o final do ano, já sem o 13º salário, porque ele já está garantindo uma dívida que ele contraiu em meados do ano.
E a própria publicidade ajuda isso, né?
Perfeitamente, porque você começa a ser incentivado, né, Ronaldo, para isso. Puxa vida, eu tenho a oportunidade de pegar meu 13º agora em abril, então eu vou pegar agora em abril. Mas só que ele esquece que quando chega lá no final do ano, ele não vai ter o 13º, porque esse 13º vai estar garantido aquele empréstimo que ele fez. Aí ele tá às portas do Natal, onde ele tem que comprar um presente para o filho, um presente para a esposa, um presente para a namorada, um presente para o namorado, sei lá, um presente para alguém. E aí o que acontece? Ele entra nesse endividamento. Há um percentual da população que ainda age dessa forma.
Bom, há uma parcela da população que faz isso, mas é preciso começar a ter comportamentos diferentes, porque do contrário a pessoa passa a vida inteira desse jeito, né? Pagando contas e sempre apertado, né?
Até por conta do alto custo do dinheiro, né, nas instituições financeiras. Se a pessoa pensar bem, ele fala assim, mas 2% de juros ao mês, isso aí não é nada. Mas se você computar ao longo do ano, ele vai para aproximadamente 30%. Então você imagina, você pega já você já vai ter uma defasagem, um custo financeiro que ele impacta diretamente na tua receita e 30% daquilo que você ganha no mês. É muita coisa, você está entendendo? Então,
como
você
assim, professor?
Tendo, na verdade.
Explica direito essa história de que o custo chega a 30% por conta de juros, enfim, explica pra gente isso.
Tá, vamos pegar lá um camarada que pegou um adiantamento do 13º salário no mês de março.
Certo.
A 2% ao mês. Então nós temos, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 10 meses. Deu 20%. Mas só que esse juro, ele não é 20%, ele vai ter o juro sobre juro, ele vai ficar em torno de 22%, 23%, até 25%. Então esse dinheiro que ele pegou, né, e que vai ser garantido pelo 13º salário dele lá, ele já é descontado por dentro, ou seja, quando ele pega o dinheiro agora, financiado pela instituição financeira, ele já pega o valor descontado do juro.
Correto.
E aí ele tem que pegar o salário, o 13º integral dele para pagar aquele financiamento que ele fez, veja o quanto que ele perde. Não sei se eu me fiz entender agora.
Sim, sim. Ou seja, a pessoa perde dinheiro só pelo pagamento de um juro que ele poderia evitar se ele se planejasse melhor, quem sabe, para comprar à vista, por exemplo, ou em menos parcelas.
Pois é, exatamente isso. Porque veja só, nós temos que entender que o fluxo de caixa que a gente fala que existe lá na empresa, nós temos que fazer também na pessoa física em casa. O que é o fluxo de caixa? Bom, eu sei quanto é que eu vou receber, então eu sei quanto é que eu posso assumir de compromisso para pagar. Eu sei quando é que eu recebo, então eu tenho que assumir compromisso a partir do dia que eu recebo, né? E começar a fazer esse controle de caixa com relação àquilo que ele tá desenvolvendo. No momento que ele começa a fazer isso, ele começa a verificar que os valores que ele recebe, muitas vezes, já estão comprometidos com prestações que ele já assumiu.
Correto.
Mas aí ele não coloca na ponta do lápis a necessidade de ele poupar alguma coisa para eventualidades. Qualquer eventualidade que acontece, ele vai ser obrigado a fazer o quê? Ele vai ser obrigado a buscar valores. Ele vai ter que ir na instituição financeira, ou pegar um amigo que vai emprestar, ou pegar um agiota, que é pior ainda, né? E pegar esse dinheiro para poder fazer face a essa necessidade que ele teve de forma inesperada. Então, o que que acontece? Há uma obrigatoriedade de, no fluxo de caixa da pessoa física, você computar um valor que você tem que deixar na poupança para essas eventualidades.
Certo.
Inclusive, a ocasião do Natal, uma viagem, as férias, etc.
Então, o correto, inclusive para quem está se planejando para 2013, é pensar de verdade no que diz respeito às suas contas e tentar pensar o seguinte: todo mês vou reservar um X percentual do meu salário. Esse é o caminho, né?
Esse é o caminho. Só que tem um pequeno detalhe. Para isso, Ronaldo, o indivíduo tem que ter muita atitude. Se ele não tiver atitude de falar assim, não, eu vou pegar 10% do meu salário e vou colocar todo mês numa poupança. Quando chegar lá no final do ano, eu vou ter um salário e meio praticamente, né? Fazendo esse tipo de negócio. Agora, o que que acontece normalmente? Você falar assim, eu vou fazer isso, é uma coisa. Você ter o compromisso de fazer é outra. Então, o que que é o ideal? É você pegar uma instituição financeira e fazer um tipo de aplicação, onde, obrigatoriamente, todo mês, essa instituição financeira vai lá na tua conta, saca esse dinheiro e coloca nessa aplicação. Aí você vai realmente assumir um compromisso com relação a isso. É a forma de fazer, porque a atitude do brasileiro de fazer ela de forma individual e espontânea é muito complicada, é mais difícil.
As pessoas não têm essa atitude. Então, existem mecanismos...
Não tem o hábito, né,
não,
Ronaldo?
Não tem o hábito,
não tem o
é
hábito
verdade.
Disso, né?
É verdade. Então, existem mecanismos para fazer isso, né?
Ah, sim. Se você pegar o europeu, por exemplo, né, o europeu tem o hábito de fazer isso que eu estou te falando.
Correto.
Ele pega a parte do salário dele mensalmente e faz uma reserva. Aí, quando você vai para a Europa, no final do ano, você vê todo mundo viajando. Você conversa com o cara, mas espera lá, você está num carrinho tão humilde e tal, como é que você está viajando? Ele fala assim, não, eu fiquei o ano todo poupando para exatamente eu fazer isso com a minha família. Né? Ou então um presente, ou então, enfim, qualquer outra. Você pode, depois, a partir do momento que você tiver os valores, você utilizar ele para aquilo que você acha que é mais viável.
Correto, quer dizer...
A verdade é uma só, a verdade é uma só. Nós não podemos nunca gastar mais do que aquilo que ganhamos. E é uma coisa que é fundamental. O ideal é você gastar sempre até 70% daquilo que você ganha.
Esse é o ideal, 70%, 30% sobrando.
Exatamente, esse é o ideal, certo? Esse é o ideal. Agora, se você não consegue fazer isso no primeiro ano, até porque de repente você não se programou, você tem que começar a estabelecer, bom, então a partir de que mês do ano que vem eu vou conseguir fazer isso? E você determinar isso como um fator fundamental, né, de um planejamento financeiro seu. E aí o que que você vai fazer? Não assumir outras parcelas que não sejam exatamente com a finalidade de poupar a partir de um determinado tempo em que você não tiver mais dívida para pagar.
Correto. Bom, então quem quer planejar bem 2013 tem que pensar nisso. Gastar menos do que ganha, reservar um percentual para uma poupança e se não consegue fazer isso, procura uma instituição financeira porque tem aplicações em que o próprio banco vai lá e pega o seu dinheirinho já, reserva direto na hora que você recebe para não correr o risco de escapar esse tipo de aplicação, né, professor?
Exatamente isso, porque como a gente não tem atitude para isso, né, não tem o hábito de fazer isso, se você assumir um compromisso com a instituição financeira, você sabe que quando cai lá no teu salário lá no banco, a primeira coisa que a instituição faz é tirar uma parte daquilo que você contratou com ele para um investimento que você está fazendo, uma aplicação que você está fazendo. Então você sabe que aquilo que sobrou é aquilo que você pode gastar.
Professor, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Uma ótima tarde, valeu pelas dicas. A gente se encontra numa outra ocasião aqui no nosso jornal.
Muito obrigado, Ronaldo. Um grande abraço para você. Para mim é sempre um grande prazer falar contigo. Um Feliz Natal para você, para os seus ouvintes. E que 2013 a gente entre planejando financeiramente a nossa vida no cotidiano.
Esse é o desejo de todos nós, professor. Um abraço. Até o próximo encontro.
Outro para você.
Professor Jonas Morales Azzolini, economista, conversou com a gente no CBN Maringá, segunda edição.